Elekes, 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 elekes. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elekes.
Tendo este episódio, ó querida, sendo tu um cão, aprecias pizza e um desabafo.
Elekes.
Eu vou começar pelo desabafo, mas atenção, a dica da pizza, pá, eu acho que é preciosa. Mas, vou começar por aqui. Eu não posso dizer que tive um bom arranque de manhã. E lamento ter de começar por aqui, mas tenho de desabafar. Preciso de ombro amigo. Preciso de mais almas que me
estamos
digam.
Estamos aqui, Marco.
Eu quero que vocês digam, já me aconteceu. Mas se calhar não aconteceu. Quero que vocês me digam, isso é a pior coisa que pode acontecer a quem acabou de acordar. Para mim, está no top das piores coisas da vida. E eu não sei se isto já vos aconteceu. De certeza que sim, numa outra altura da vida. O que aconteceu foi isto, malta. Eu sentei-me no trono de loiça sem verificar se o assento estava para baixo.
Ah.
O tampo não estava.
Já
então,
me aconteceu.
Uma das primeiras sensações do meu dia foi enfiar por loiça fria adentro. E isso é terrível, porque é uma sensação parecida com cair. Porque de certa maneira é cair, não é? Mas estamos a ser devorados pela sanita. E é também uma altura da vida em que eu dou incrível valor ao tipo que inventou o tampo, a argola, o assento. Porque não acredito que tudo tenha sido inventado de uma vez. Eu imagino que alguém
tenha inventado
a sanita.
Achas que foi progressivo?
Eu acho que sim. Alguém inventou a sanita. As primeiras vezes que foi usada, as pessoas disseram: ok, é uma boa ideia, mas é extremamente desconfortável nas nádegas e tem que estar aqui em tensão para não enfiar pelo buraco adentro. E aí entra o segundo gênio, a seguir ao primeiro gênio, que é o que inventou a sanita moderna. E o segundo gênio é o tipo que diz: ok, isto é ótimo, mas precisa disto. E tinha nascido o tampo para a pessoa se sentar confortavelmente. E eu hoje a enfiar por ali adentro, ainda meio a dormir, pá, foi desagradável e fez-me valorizar muito esse inventor. É como o tipo que inventou a capa para o telemóvel. Sim, senhores, plena invenção do telemóvel, só que pode cair, pode partir-se. Eis que surge o tipo que diz: ok, isto é ótimo, mas precisa disto. E aí está a capa do telemóvel. Eu acho que nós temos de valorizar aquilo a que eu chamo os génios pam-pam. Sabem porque é que lhes chamo génios pam-pam? Porque, por exemplo, o tipo que inventou a sanita, para mim, é um génio pam-pararam-pam. E vem o tipo que inventa o assento e é o génio pam-pam.
Excelente,
percebem?
Excelente.
Pam-pararam-pam.
Pam-pam. Muito bem.
O pam-pam é o génio que completa a obra do outro.
Claro.
É a cereja no topo do bolo, não é?
Epá, foi muito desagradável hoje enfiar pela sanita adentro.
É porque é o frio, tu mesmo que não toques na água,
não é?
Não é anatómico aquilo, não foi feito para a pessoa se sentar. Bom, já vos expliquei em tempos que há dois tipos de histórias reais nesta rubrica. Há aquelas que eu leio nos jornais ou alguns na internet e que me fazem pensar na maneira como as vou contar e no suspense que vou fazer e na maneira como vou gerir a informação que vou dando. E depois há aquelas em que eu tenho de largar a bomba logo no início, porque urge que vocês e os nossos ouvintes sintam o que eu senti quando fui confrontado com esta história. Então vou ler-vos o título do jornal Daily Mirror, porque foi o que me fez querer ler o resto e saber mais. Mas o título é uma bomba e é aquilo de que esta rubrica é feita. É material vintage. E diz assim o título. É uma citação de um dos intervenientes, no caso. Diz assim: a minha namorada finge ser um cão gigante na internet e eu já perdi amigos graças a isto.
Conta mais.
Parece-me matéria de que se faz a boa atualidade. A vida deste homem, um americano chamado Demetrius, estava pacata e feliz. Ele conhece a Jade, apaixona-se por ela. E ela faz-lhe uma revelação que aparentemente ele não estava preparado para ouvir. A Jade disse-lhe: pá, eu tenho mais do que um hobby. E isto não deve ser um problema num casal, é ótimo que as pessoas tenham os seus hobbies. Mas simplesmente ele não estava preparado para a dimensão do hobby dela, que era mais do que um hobby, de facto. E ela então explica-lhe: desde há 5 anos a esta parte, diz-lhe a namorada, que eu sou uma furry. Talvez seja na altura de explicar o que é ser furry, porque é provável que haja alguns em Portugal, possivelmente escondidos, com receio de assumir a coisa. Pá, vamos pôr tudo isso cá para fora. A comunidade furry consiste em pessoas que amam mesmo, vestir-se de mascote peluda. Sabem aqueles fatos de animais que a pessoa veste à venda em lojas tipo mascarinha e isso? Tem o fato, depois tem a cabeça, não é?
Sim.
Enfiamos aquilo na cabeça. Estas pessoas têm este hobby Só que já é mais do que um hobby, é uma adoração, é uma segunda natureza. É uma coisa que tomba também já um pouco para o fetiche. E então reúnem-se em convenções de furries, onde trocam experiências. E convém explicar que isto não é o mesmo que as pessoas que estão na Disneyland vestidas de personagens. Isso é um trabalho, não é, destas pessoas. Estas pessoas, os furries, não estão a fazer isto à partida para mais ninguém, a não ser elas próprias. E depois para pessoas como elas, que também apreciam vestir-se de animais felpudos. Então fazem convenções para debater tipo os últimos avanços em...
Pá, mas...
E o que é que aquilo diz a cada um?
Imaginem só a imagem de quando chegas a um recinto e está toda a gente vestida.
Mas eu não me importava disso só uma vez.
Eu acho que já vi um documentário sobre isto. Eu vejo documentários super interessantes sobre temas.
Estou a ver.
No caso de Jade, o que é que se passa? Ela é um cão. Okay? É um cão com características humanas, não é como aquele senhor japonês que anda de quatro e tudo. Não, não. A Jade não é assim. Ela anda em dois pés, fala. E o cão que ela interpreta tem um ar cómico e patusco, parece um desenho animado. Só que é a segunda natureza dela. E o mais interessante é que foi graças à comunidade furry que o Demetrius se apaixonou pela namorada, embora ele não tivesse noção do quanto isto engola a vida de uma pessoa.
Sim, da dimensão.
Ele vivia com um colega, um roommate, que era furry. E muitas vezes ele fazia festas de furries lá em casa. E o Demetrius, imagina, era a única pessoa naquelas festas que não tinha nada. E de repente olha em redor e vê naquela casa a tomar copos e não sei o que, pessoas vestidas de animais, ok? E um dia ele conhece a Jade, que era uma das convidadas dessa festa. Estava ela vestida de cão e a da altura ele tirou a cabeça e eles conversaram e a magia aconteceu. E quando começaram a namorar, ele não fazia ideia da importância que isto tinha na vida dela. Então ele continua a gostar dela, embora ele sinta que o lado cão da Jade está a invadir a vida deles. Mas ninguém pode dizer que ele não sabia no que estava a meter, porque ele chegou a estimular isto. Diz ele que a dada altura, para ganharem dinheiro, abriram uma espécie de OnlyFans para adultos fetichistas de pessoas vestidas de animais felpudos. E ele diz que de facto adora o dinheiro que eles ganham com aquilo. Só que tem este duro lamento: já não temos amigos.
Pois. É o preço a pagar.
Pá, ele diz que graças a este Toby / segunda natureza da namorada, todos os amigos dele se afastaram, sobretudo quando perceberam que ele estava no barco e que era um dos mentores do serviço de vídeos e fotos para adultos da namorada. Eu suponho que algo mude, não é? Mas eu acho que à partida também não era uma grande coisa como amigos, não ficavam.
Não, e eles se calhar só falam daquilo, epá, não é? E os amigos, não há
não, e esta ela, quer dizer, portanto, ela tirava essas fotografias,
sim,
não é?
Sim.
Mas para ele, ela nunca se despia completamente.
Não estava
sempre. Tanto que era de jeito quase tudo.
Ah,
obrigado.
Bravo.
Estava aqui a pensar nisso.
Não, mas estava a refletir sobre isto e a pensar: se eu de repente ganhasse a vida vestido de gato a fazer poses provocantes, eu sei que vocês estariam lá para mim.
Sim.
Bom, vou então terminar com o serviço público.
Então.
Isto fez algum furor no TikTok, como vocês sabem, na qualidade de jovem que sou. Estou atento ao que se passa no TikTok.
Claro.
E constato que afinal aquilo serve para alguma coisa.
Verdade.
Só isto já justifica a existência deste serviço.
Com certeza que sim.
O que é que se passa? Um chefe, Dom Melier, teve a gentileza de dizer ao mundo no TikTok qual a maneira ideal de reaquecer pizza. Vamos supor que vocês mandaram vir uma pizza, ela chegou fria, às vezes acontece, ou então chegou boa, mas não a comeram toda, guardaram um pedaço para comer no dia seguinte. Qual é a primeira tentação? Pumba, bom velho micro-ondas.
Não.
Diz este chefe, não cometam esse erro.
Forno.
Fica mal no micro-ondas. O micro-ondas transforma a massa da pizza em pastilha elástica, fica mole e fica pegajoso.
Fica como?
Pegajoso. No forno, arriscam-se a queimar a base da pizza. Então como se reaquece pizza de maneira satisfatória?
É ao sol.
De modo a que o topo esteja a derreter. Pode ser ao sol, claro. Metes na janela
e esperas.
Não, nada tem mão. Diz ele, vamos buscar uma frigideira grande com uma tampa. Deixem a pizza ao lume por 30 segundos a 1 minuto. Depois deitem um bocadinho de água, só um bocadinho. Deixem aquilo cozer mais 3 ou 4 minutos. E pumba, diz ele, a pizza
perfeita.
Está como que acabada de fazer. Eu só acredito quando vir e quando provar. Mas isto pode ser a maior descoberta desde o assento das sanitas.
Mas podes fazer isso também na airfryer.
Diz lá outra vez como é que é, espera aí, aqui também ouvi.
Pegas na pizza, metes numa frigideira com uma tampa.
Ok.
Deixas aquilo 30 segundos a 1 minuto.
Ah, mas não pões óleo e não pões nada.
Não.
Deixas só. Ok.
Passado 1 minuto, deitas um bocadinho de água. Não muita, só um bocadinho de água. E depois deixas mais 3 a 4 minutos. E diz ele. Quando sai dali, está como que acabada de fazer.
Pois vais hidratar ali a massa.
Pois.
É, experimentar, eu não digo que não.
O deitar água faz um bocadinho de confusão.
Não.
Mas se calhar funciona. Se calhar.
Ou então metes a pizza no micro-ondas e no micro-ondas pões um bocadinho de água.
Não, no micro-ondas não. Fica mole. Não.
Fica pegajoso.
Ah, é?
Eu sugiro air fryer com um bocadinho de água.
Mas a pizza no dia seguinte não tem um certo encanto.
Não, este próprio chefe diz que até fria se come bem.
Pois, tu tens um encanto no dia a seguir.
No entanto, se a pessoa quer recriar a pizza tal como quando ela chegou, Ele aconselha a frigideira.
Portanto, frigideira sem gordura nenhuma.
Um minuto na frigideira, meter um bocadinho de água e depois 3 a 4 minutos.
De repente, não sei se, qual é o F-sumo que é, mas agora apetecia-me pisa agora.
Não deve ser lume, não deve ser lume alto, não é?
Não,
tem que ser. Não queima, não é? Tipo Marlon.
Claro, Marlon. Marlon branco.
Olha, mas vou experimentar.
Vais encomendar a pizza, não vais comer nada.
Não, não.
Só vais aquecer amanhã.
Exatamente.
É isso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.